Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Mesmo com pedido de demissão de Milton Ribeiro, Comissão de Educação deve ouvir ex-ministro esta semana. Participantes de audiência na Comissão de Direitos Humanos criticam proposta do governo de avaliação biopsicossocial voltada para pessoas com deficiência. Senado pode votar amanhã projeto que altera regras sobre alienação parental. Boa noite. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, afirmou que está mantida a audiência no colegiado para ouvir as explicações do agora ex-ministro Milton Ribeiro sobre irregularidades nos repasses do FNDE. Para aliados do governo, a exoneração e as investigações pelo Ministério Público enfraquecem a oitiva. Para a oposição, a saída dele não deve impedir as apurações. Reportagem de Érica Christian.
O presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, manteve para quinta-feira a oitiva do agora ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele deixou o cargo após acusações de favorecimento a religiosos que cobravam propina para ajudarem na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Para Marcelo Castro, o pedido de demissão não encerra as denúncias.
O ministro está com a audiência marcada para quinta-feira, a audiência está mantida e nós esperamos lá o ministro para que dê as explicações necessárias para a elucidação de fatos tão graves envolvendo a educação do nosso país.
O vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o ex-ministro não vai precisar comparecer ao Senado por já ser investigado pelo Ministério Público Federal.
Do ponto de vista político, eu vejo como desnecessária a ida dele ao Senado Federal. Mas havendo o entendimento de manter o convite a ele, acho que ele deve comparecer e oferecer todas as respostas que se fizerem necessárias.
Por se tratar de convite, Milton Ribeiro não é obrigado a comparecer à Comissão de Educação e ainda poderá se valer de sua condição de investigado para não participar da audiência.
A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública a proposta do governo para regulamentar a avaliação biopsicossocial, ferramenta usada para identificar se uma pessoa é deficiente ou não e, com isso, garantir a ela o acesso a políticas públicas, como benefício de prestação continuada, por exemplo. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes da reunião.
Os participantes da audiência na Comissão de Direitos Humanos criticaram a falta de diálogo e transparência na elaboração da proposta de regulamentação da avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência, necessária para acesso a políticas sociais. Para a representante da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana Cláudia Figueiredo, o projeto do governo vai retirar direitos desta parcela da população.
Queremos sim uma regulamentação com a maior brevidade possível, mas que não seja um instrumento que amplie as desigualdades, as graves desigualdades já existentes.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que presidiu o debate, ressaltou que o novo modelo de avaliação deve levar em conta vários aspectos.
A deficiência não está apenas no corpo, mas sim em toda uma realidade social que não a acolhe com suas diferenças. Estamos aguardando essa avaliação, afinal é ela que vai dizer com maior justiça quem são as pessoas efetivamente com deficiência.
Também participaram do debate representantes de universidades, do Ministério do Trabalho e Previdência e da ANPID, Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que prioriza a matrícula ou a transferência de criança ou adolescente vítima de violência doméstica para a escola de educação básica mais próxima de sua casa. Se não houver pedido para que o plenário vote a matéria, o texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer.
A intenção inicial da autora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, era garantir prioridade na matrícula de crianças vítimas de violência doméstica em creches públicas ou subsidiadas pelo poder público só durante a emergência em saúde pública declarada pela pandemia do coronavírus. Agora, a prioridade será permanente. O relator, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, destacou que o projeto aumenta a transparência nas matrículas.
Tendo em vista a carência de vagas em creche, a maioria das redes de ensino organizam listas com base em critérios públicos, de forma a garantir transparência na matrícula das crianças. Nesse processo de priorização, o critério da justiça a ser utilizado já deve ser o de assegurar a primazia àqueles que mais necessitam.
O texto do relator também passou a determinar não só a prioridade de matrícula em creches de crianças agredidas no ambiente doméstico, mas também a sua transferência para escolas de educação básica próximas à residência, estendendo essa proteção a adolescentes na mesma condição de vulnerabilidade.
O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto que altera as regras sobre alienação parental e a proposta que proíbe a penhora de bens de hospitais filantrópicos e santas casas. Também está na pauta um projeto que aumenta a participação feminina nas comissões do Senado. Agenda do plenário com o repórter Rodrigo Rezende.
Entre os destaques do plenário está a mudança de regras relativas à chamada alienação parental, quando o pai ou a mãe separados dificulta a convivência da criança com outro cônjuge. O Senado também pode votar a proposta que impede o penhor de bens como garantia de pagamento de dívidas de santas casas e hospitais filantrópicos. O relator, senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, destacou que essas instituições são responsáveis pela maioria dos atendimentos de saúde no país.
Ajudar os hospitais filantrópicos e as Santas Casas do Brasil, que tem hoje quase 70% do SUS do Brasil.
Também está na pauta uma proposta que reconhece como genocídio o Holodomor, que matou de fome milhões de ucranianos em razão de políticas implementadas pela então União Soviética na década de 30. Também poderá ser votada a inclusão de pelo menos duas integrantes da bancada feminina nas comissões permanentes e temporárias do Senado.
A pauta de votação das comissões também está repleta nesta semana. Reembolso do frete em caso de atraso na entrega de produtos, incentivo para a utilização da água da chuva ou de reuso e santinhos eleitorais impressos em papel biodegradável. Esses são alguns dos projetos que podem ser analisados. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar projeto que autoriza o seguro-desemprego para vítimas de catástrofes naturais e desastres ambientais. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor discute a divulgação do valor total e do valor das mensalidades de cada curso com financiamento do FIES e o reembolso do valor do frete em caso de atraso na entrega de produtos. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente pode votar projeto que tenta estimular o uso de fontes alternativas de abastecimento de água, como a água da chuva e reuso de água, como defendeu o autor Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco.
Não somente fazer o uso racional das fontes naturais, mas também, o máximo possível, promover a reutilização.
A CNA ainda pode votar projeto recebido pelo E-Cidadania que obriga que os santinhos eleitorais sejam impressos em papel biodegradável.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu o restabelecimento de relações diplomáticas do Brasil com a Venezuela, rompidas, segundo ele, no início de 2020, em momento de tensões políticas entre os dois países, além de outros fatores, como as graves sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos àquele país. Chico Rodrigues ressaltou que, mesmo com a pandemia e as relações estremecidas, cerca de 3 mil caminhões carregados de produtos, principalmente de alimentos, passaram por Pacaraima, com destino à Venezuela, gerando empregos e renda para o Brasil. Uma proposta apresentada pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, define 14 de março como o Dia Nacional da Incontinência Urinária e cria uma Semana Nacional para a Prevenção e Tratamento desse distúrbio. O projeto de lei foi discutido em audiência pública. Repórter Sabrina Dias.
A proposta foi formalizada após uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. O senador, que é médico urologista, defendeu o projeto e ressaltou que o assunto não recebe a devida atenção.
Muitos brasileiros não dão a devida atenção aos problemas de saúde mais recorrentes. A incontinência urinária é um deles. Além disso, muitas pessoas se escondem ou evitam a procura de auxílio médico por vergonha ou incompreensão desse problema. O mais importante é promover a informação de que há maneiras de prevenir ou tratar o distúrbio.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, uma em cada 25 pessoas sofre com a doença no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.